É, agora, segunda parte da aula. Pau no gato.
Então vamos lá. O bambu. Nós trabalhávamos inicialmente com o bambu Omosso e
Tá.
com o gigante. Eu vou falar o nome de mercado, tá?
Não, beleza, beleza, beleza,
Então,
beleza.
assim, eram esses dois aqui, Omosso e o gigante. Por quê? Porque eles tinham uma espessura de parede maior.
Tá.
E não adianta você querer trabalhar com um bambu, uma dark, que ele é bonitinho, branquinho, não sei o quê, mas é uma parede de 8 milímetros, 1 centímetro no máximo na base. Depois é aquele 3, 4 milímetros para cima. Então, para o que a gente fazia, esse não servia. Por
Tá.
isso o Mossô e o gigante. Na região aqui norte de Santa Catarina, inicialmente o nosso bambu vinha dessa região, depois interior de São Paulo. Mas era aquele bambu não plantado com a intenção de fornecer. Era aquele bambu que alguém plantou para funcionar como quebra-vento na sua propriedade ou para fazer uma leia bonita lá, entendeu?
Ah,
Não era uma
então
coisa pensada.
aí vem a primeira pergunta. Então, na verdade, mas era vocês que faziam o garimpo mesmo ou vocês encontravam pessoas que tinham mini produções, pequenas
Não,
toupeiras?
não tinha mini produção. Aí tanto o Reinaldo quanto o. Ai, meu Deus, eu esqueci, eu já lembro o nome dele. O que tinha estufa, que eu
Tá?
te falei. Tá? Ah, eles saíam muito por aí, para fuçar, para ver aonde tem.
Ah, eles faziam
Então,
garimpo mesmo, que a gente chama de
isso
garimpo.
literalmente. E daí
Tá?
pegava o caminhãozão grande da serraria, que o Reinaldo tem a serraria dele, do Pinos, né? Para não depender do trem. E aí pegava esse caminhão, ia lá, cortava o bambu, punha no caminhão e trazia para a fábrica.
Tá.
Ali, à medida que esse processo foi aumentando e ganhando corpo, você começa a fazer a tua rede de contato. Então, liga para o fulano, liga para o Beltrano, ó. Quando é que a gente pode passar aí para pegar o bambu de novo? Porque o bambu tem, apesar de vozes em contrário dizerem que não, mas tem a época certa para você cortar,
Tá.
a lua, tudo isso influencia mesmo.
Tá.
Então, tem a época para você fazer o corte, ligar, ó, posso ir agora? Não, vem na semana que vem, machuquei o pé, não sei o que, tá? Então, pronto, tinha isso.
É, só uma
Da
pergunta,
outra
aí
época
é só uma
aí
pergunta.
cortava.
Só uma pergunta. Isso interferia muito na questão de geração de escala para produção ou não?
Sim.
Tá.
Já chegou aí também. Então, vinha esse bambu bruto, inicialmente com varas de 6 metros. Depois já começou a cortar no próprio canteiro ali com serra. De sim, né? Putz, esqueci o nome. Essa de cortar
Motosserra?
madeira comum.
Motosserra?
Motosserra, motosserra. Pô, é um nome super técnico, eu estava esquecendo. Então, cortava já nesse pré-tamanho, isso depois que a gente já sabia com os projetos feitos, o que a gente estava fazendo, os múltiplos, né? Para dar aproveitamento. Então, tudo é cortado a grosso modo com 3 metros de comprimento.
Tá.
Da base, eu tirava, sei lá, 40 centímetros do chão para cima, que é a parte que ele está meio tortinho e tal. E daí para cima, cabia mais no caminhão e trazia para a fábrica. Dentro da fábrica, qual era o serviço? Aí entrava, primeiro, a destopadeira, para você cortar nos tamanhos, com uma pequena folga de comprimento. O bambu mais grosso, vamos usar para tirar uma lâmina mais larga. Então aqui a gente vai cortar com, sei lá, 1,5 metro de comprimento. Então, corta, já classifica tudo que é base, tudo que é meio, tudo que é topo, topo até antes da galhada, tá?
Você sabe me dizer se esses bambus, na verdade, que vocês cortavam nesse processo de garimpo, ele era totalmente selecionado? Se identificava a idade dele, maturidade, né?
Sim. É
Tá bom,
só o bambu maduro.
bom.
Só maduro, tá? Não entrava aquele verdinho com aquele colarinhozinho branco, no caso do moço, ele esbranquiçado. Era bambu assim com já 4 ou 5 anos.
Tá, perfeito.
Porque o bambu ele tem um ciclo, você já falou, é muito rápido. Em 1 ano ele atinge a altura máxima dele. Depois ele vai maturando, ele vai ganhando resistência
E perdendo
interna.
amido, né?
Oi?
Ele vai ganhando resistência e perdendo amido, né? Vai lignificando
Exatamente,
e perdendo amido.
exatamente. Eu falei junto, aí não entendi. Ah, então, aí eu aprendi também a identificar o que que era o bambu bom, o que que era verde, enfim. Cortava nesse tamanho certo de comprimento, tudo. A fábrica estava imunda. Etapa número 2 é abrir o bambu no comprimento. Então, em vez de usar aquela máquina que racha o bambu, porque quando rachar você perde, o que que a gente fez? Nós montamos um gabarito de madeira, uma serra com pouco, menor quantidade de dentes, mas estupidamente afiada, para fazer esse corte bruto inicial. Então, imagina você fazer um V de madeira, com a lâmina no vértice embaixo, no tanto da mesa, e com o primeiro você só cortava em duas metades, corte. Depois você punha um outro gabarito que já te dava a largura também com folga de cada lâmina ser cortada, conforme fosse na base ou mais para cima. E com um stopperzinho, então você fazia o primeiro corte, girava, ele batia ali, fazia o segundo corte, entendeu? E assim você tirava as lâminas, mas era um corte lindo, você não rachava. Se não rachar, às vezes ele vai um pouquinho para o lado, ou tem mais fissura, lá na frente é outra. Então era a largura uniforme do começo ao fim. Fazia esse corte secundário. O terciário depois era o quê? Aí entrava aquela destopadeira vesga lá, aquela esquadrejadeira vesga, que era para tirar aqueles triângulozinhos entre os colmos ali, aquela membrana. Aquilo é duro e afiado pra caramba, eu cansei de me machucar ali. Então a gente pegava aquelas luvas grossas de couro, só para puxar na rente a serra bem para fora, assim, para tirar esses nozinhos, que eu chamava de dentinho de tubarão, para tirar isso, clac, 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 clac. E depois dava uma virada do lado externo da casca para tirar aquele excesso de uma cicatriz ali entre os colmozinhos dela, onde tem a membrana. Porque às vezes tinha um galinho que estava começando a sair, era um pouquinho de raiz, era a parte mais basal, para deixar mais uniforme, para facilitar o serviço da moldureira depois que eu te falei que era velho. Então não adiantava querer tirar muita coisa, porque ela ou destruía o bambu ou ela travava. Tá? Então, aí, essa segunda etapa era para tirar o que eu te falei, a camada interna, muito amido, pouca resistência e a camada da casca. Assim, esse era o beneficiamento primário dentro da fábrica. Tá? Aí fazia os feixes, levava do caminhão lá para a segunda etapa, que é o tratamento. Tratamento é esse caso. O que que é esse tratamento? Lá.
Peraí. Agora a gente, meu, há pouco tempo, mais ou menos uns 4, 5 meses, você vai revelar uma coisa, cara, que é um segredo de mercado. Vamos acabar agora com a entrevista. Porque, cara, se você soubesse a quantidade de especulações, de possibilidades de tratamento que existem a respeito do que vocês faziam, um negócio absurdo, tá? Eu só quis te interromper para criar um suspense na parte de tratamento. Porque assim, a gente, acho que fazia isso, acho que fazia aquilo, então agora nós vamos saber exatamente como a Oré Brasil, tá, tratava o seu bambu. Manda bala, Paulo.
Ah, é assim, nessa unidade de beneficiamento externo, que trabalhava com pinos, que atende o mercado lá, ele também fazia o seu trabalho com bambu. É um trabalho paralelo dele. Tá? Ele usava o processo de tratamento, aquele por troca de fluidos internos, ou seja, ele mergulhava a vara de bambu, impregnava com bórax de cima para baixo e deixava aquilo, sei lá, quanto tempo. Eu não me interessei muito nesse processo porque era muito longo, mas tem a sua vantagem e funciona. O que nós fazíamos, nós, eu digo, Oré Brasil, tá? é um tratamento que veio lá do Rio Grande do Sul, que eles começaram a usar lá, que é com o pirolenoso, o ácido pirolenoso. O que
Show.
diabos é um ácido pirolenoso?
Show de bola, cara.
É,
Show. Era o único elemento químico que vocês usavam para tratar, era o extrato pirolenoso?
só, não tinha bruxaria, simpatia, nada disso, tá? Era só o pirolenoso. Mas esse processo, o que que é? Para quem não conhece. Ali na região, como tem muita sobra de madeira, também tem as carvoarias, que é uma sequência toda da cadeia de produtos que você vai usando, produto e subproduto. Uma dessas era também parceira do Reinaldo. Aí o que que fazia? Aquilo que sobrava, que ele não usava de pinos, ia para lá para queimar e virar bambu. É, virar carvão, perdão. Aí ele pegou uma dessas estufas, que era uma menor, colocava uma vara bem comprida de bambu, só sem as membranas internas, então ficava literalmente um tubo, um cano de bambu, que funcionava como a chaminé, tinha três tubos desse para fora, por onde a fumaça da queima do que ele já estava fazendo o carvão ali, passava essa fumaça,
E
resfriava ao longo
condensava e ela
do
pingava num
teto.
balde.
Resfriava, condensava, retornava para a base desse cano, onde tinha corte, e caía num tonel.
Tá? Mas aí você está
Então,
falando de
isso é o
um,
que é.
mas aí você está falando de um extrato, aí você está falando de um extrato pirolenhoso com altíssimo nível de alcatrão, né?
Isso, bruto, tá?
Tá.
Então, é a forma como ele era extraído. Aí, passava uma primeira peneira nele para tirar, porque vem cinza, resíduo, tudo aquilo que a fumaça vai carregando no ar quente, né? Dava essa limpada básica e colocava uns tonéis grandes, que tinha mais ou menos metro cúbico ali, de capacidade cada um, para decantar. E aquilo ficava alguns meses ali. Quando você tirava, olhava, aliás, esse recipiente, você via aí embaixo todo o alcatrão, que ele é mais pesado, ia condensando, adensando ali no fundo, e em cima aquilo ficava limpinho, uma cerveja Pilsen ali.
Ficava meio avermelhado, né?
Não, amareladinho.
Amarelado. Ah, é, pô, 11 meses de decantação deu para descer bastante coisa.
Tá? Tudo que é resíduo, tal, ele brrr, dá lá para baixo. Então a gente pegava só essa parte de cima, deixava, porque aquela crosta embaixo, e em cima tudo era o pirolenoso limpo. Esse pirolenoso, que daí ele está na sua concentração 100%, nós fizemos várias experiências em concentrações diferentes.
Legal.
Começamos com 50%, depois com 30%, com 20%, com 10%, com 5% a diluição dele, né, com água. Ou seja, 5% de pirolinhoso para 95% de água, enfim, por aí. Para testar o bambu, o que funciona e o que não funciona. Isso em paralelo com a cola, que cola funciona, que é a prova d'água, né, a prova d'água. Então, esse processo foi todo muito longo, já volto para o tratamento. Foi praticamente um ano aí nessa brincadeira.
Tá, e como é que
E
vo...
aí.
só e, rapidinho, na verdade, como que vocês porque a maior preocupação no caso aí eram fungos e vetores comedores do bambu, né? O aquele
Isso.
diminutos e tal, não sei o
É,
quê,
o
né?
Dingo lá, aquele pulaninho. Então,
E como é, eu quero
nessa sequência.
só queria entender, na verdade, o seguinte, tá? Dentro desse processo de tratamento com extrato pirolenhoso, você falou que foi quase um ano de tratamento.
Sim.
Como é que vocês dá uma ideia aí pra gente como que você validava. Ah, você falou que você usava a concentração, vai, de 90% a 5%, várias escalas diferentes. E aí, como é que você testava a durabilidade desse produto testado, né? A resistência, qual que era o processo para vocês saberem se ele seria contaminado ou não? Conta um pouquinho a respeito disso.
É empírico prático. Ou seja, vamos pensar que essa concentração, um tonel pequeno, um tonel de óleo lá, um
Tá,
latãozão desse grande.
tá.
Cortaram aquele dia, tal, punha ali dentro, com uma sequência de concentração. E deixava ele no tempo. Porque essa região norte aqui, é próximo da serra, né, você descendo para Joinville, é muito úmido ali.
Sim.
Tem bastante chuva, quando começa a entrar no inverno, detalhe, você vê aquela manta de neblina descendo da serra para cá, então em questão de minutos não enxergava nada e o ar ficava saturado de umidade. Aí o que que eu fiz? Essas amostras com e sem tratamento. Alô, está escutando?
Tô. Agora tô. Essa parte é
Ah, tá,
importante. Eu
não,
tô
aquela vez
quieto.
eu com um tututu aqui, eu falei, ixi.
É
Bom.
que eu tô meio gripado. É que você vai escutar uns. É que eu tô meio gripado. Mas assim, eu tô escutando que
Ah, tá,
essa parte é
beleza. Então vamos
importante.
lá.
Manda bala.
Então, pegava essas amostras e deixava lá exposta, em cima da mesa, encostado na janela, para pegar, de propósito, essa umidade do ar. Eu deixava até na janela do banheiro. Porque daí tem a umidade da água do banho, do
Show de
vapor, da
bola,
umidade
show
que
de
vem da
bola.
janela,
Condições
para
reais do dia a dia.
experimentar no mais crítico possível. Tudo em copinho, assim, bem técnica, assim, bem coisa de laboratório, né? Copinho de café, aquele de plástico.
Tá.
Esse tem tratamento, esse não tem tratamento, esse tem tratamento com tantos por cento, com tanto, com tanto, com tanto, e a data em que você colocou ali. E assim. A gente chegou a uma concentração segura para não ter problema, não ter preocupação, de 25 a 30%, que é o padrão que a gente utilizou depois para frente. Que você deixando ele no tempo, não formava aquele camadinho de fungo,
Tá.
deixava lá, não aparece. Se aparecer uma camadinha bem superficial, você passa até seu dedo aí, meu, confundia com poeira, passou, ele estava limpo embaixo. Não havia a presença do Dinoderus, do besourinho lá. Ele não ia, ele apertava o narizinho e passava correndo longe. Aonde tinha o bambu sem tratamento, ele ia. Aonde tinha tratamento, ele não ia. Então, nós chegamos a essa conclusão: 25 a 30% resolve esse problema.
E vamos
Porém,
combinar, que é o seguinte, né? A obtenção do extrato pirolenhoso é um produto muito, muito mais barato do que o octoborato, do que o bórax, do que o sulfato de cobre, né?
tudo, porque se você tem uma carvoalha próxima, ela vai queimar, aquilo vai para o céu. Você vai perder, então você usa isso. E depois, numa concentração bem baixinha, eu acho que 1%, 3% no máximo, você usa até como adubo. Entendeu? Mata bichinho, enfim. Enfim, voltando para esse tratamento. Aí, como ele era feito lá dentro dessa unidade de secagem. Foi construído um tanque acho que 1,20 m de altura, 1,5 m de largura, por uns 2,5 a 3 de comprimento. Embaixo fazia fogo, então foi feito um vazio no chão, depois tijolo, punha madeira ali para queimar, esse tanque ficava em cima, com água e na concentração já do pirolenhoso, com uma tampa em cima. Só
Ah,
para.
vocês cozinhavam ele no pirolenhoso.
Isso, exatamente.
Tá. Você lembra da
Deu
temperatura que eles alcançavam ou não?
fervendo a água, pegava a empilhadeira, naqueles fardos que já ficava tudo amarradinho no comprimento, no fardo, aí colocava com a empilhadeira lá dentro, todos os fardos, e deixava ferver aqui, lógico, por 3 horas, uma coisa assim, e aí impregnava até a alma, literalmente.
Tá,
Depois.
tinha controle de temperatura da fervura? Não, era meter fogo, a hora que levantava a fervura, jogava o carvão e cozinhava o danado lá dentro 2, 3 horas.
E deixava ele ferver. Se a
Tá.
água está fervendo, ele está acima de 90 graus. E
Perfeito.
deixava lá. Não era pressurizado para aumentar a temperatura, não. Estava lá, ferveu. Pegava empilhadeira, deu tempo. Então tinha as alças ali, né, para ele ficar bem preso, não cair aquele troço quente no pé de ninguém, para machucar. Tirava aquilo, deixava ele em pé, para escorrer o excesso da água. Colocava mais outro lote ali para ferver. Depois. Já está sequinho, está frio, dá para pegar com a mão. Aí colocava na prensa, perdão, na estufa dele, que era uma estufa a vácuo, isso era muito interessante. Eu aprendi muita coisa lá. Imagine você ter uma caixa gigante, com várias bandejas que você coloca lá dentro, então tem um trilho, você puxa ela para fora e depois puxa para o lado. Essas bandejas são aquecidas, tem resistência dentro, aí você tira essas bandejas, coloca todas as lâminas de bambu, tudo encostadinho ali, bem encostadinho uma na outra, põe a outra camada por cima da outra bandeja, enchi aquilo com bambu. Tá? Essa era a razão de usar aquela moldureira, para não danificar essas bandejas da prensa. Para ficar o mais planinho possível, entendeu?
Tá. E
Totalmente.
quanto tempo de
É
secagem?
um ciclo muito curto. Abasteceu, montou, volta, coloca dentro da estufa, fecha e calor e pressão para secar. Aí, num ciclo de 8 horas, ela saía. Não, 4 horas. Ela saía com 12% de umidade.
Tá, perfeito.
Daí, voltava para a fábrica, para a ureia, para fazer o beneficiamento terciário, que daí era você limpar a lâmina, né? Porque ele ficava com uma corzinha assim, aquele cinza, cara de velho,
Tá.
quando vinha desse processo de tratamento já seco. Quando você passava de novo, aí já ia para a calibradeira, tá? Passava uma lixa 40, não, uma 8, uma 40 de cara, para limpar, porque a lâmina era mais grossa, né? Para limpar aquele grosso, tirava a cor cinza de tudo. Depois ia para a serra circular de novo, que daí a gente trabalhava com as duas lâminas, já ajustado com os espaçadores, para conforme a lâmina que a gente fosse utilizar na frente, comprimento e largura, para a peça que a gente fosse fabricar, né? Que estava tudo programado assim já. Então abria na largura, limpava e deixava ela guardadinha aí lá na cabine climatizada que eu te falei no começo. Essa cabine que tinha de função. Ela foi feita com sobra de madeira, capa de fase de MDF ali, então não é aquele MDF premium, um Duratex meio levado à breca. Aquele plástico preto grosso na parede, tinha duas paredes de alvenaria do barracão, a gente só colocou plástico, como é que chama? Isopor, depois as internas foram feitas com o Duratex mesmo, para dar o acabamento, então fazia esse isolamento com a caixa toda, inclusive a parte de cima, que seria o telhado dela, uma meada, vamos chamar assim, para entender mais facilmente a figura mental, toda com isopor, com o Duratex dentro e o MDF grosso por fora. Lá dentro tinha o quê? A luz, para ninguém, que era um buraco escuro, né? E um radiador de óleo, de aquecedor, como você tem em casa. E um controle de temperatura e umidade na parede. Então a gente pensou, não, vamos trabalhar com dois radiadores. Não, vamos testar com o primeiro. Foram feitas várias prateleiras ali, como uma biblioteca, só que em vez de livro eram lâminas. Ali a gente guardava tanto a lâmina já beneficiada, pronta para trabalhar, quanto as peças já moldadas, para ficarem guardadas ali no trabalho de um dia para o outro, não pegar essa umidade de fora. Então era um espaço grande, ela devia ter o quê? Uns 3 de largura, 6 de comprimento e 2 e pouquinho de altura, tá? Com vários níveis de prateleira. Tudo ficava guardado, você entrava, a temperatura estava sempre constante, a umidade sempre constante ali dentro, beleza. Inverno, verão, você tirava a lâmina, estava sempre igual.
Show de bola.
Para aí você pensar em fazer alguma coisa com essa lâmina. Então, todo esse processo era vertical dentro da fábrica. Tá? Depois, quando a gente conseguiu fazer um sistema de exaustão, é que esse processo do beneficiamento do corte primário, quando vinha da propriedade onde ele fosse colhido, passou a ser feito lá na serraria do Reinaldo. Porque lá já era um lugar sujo, então mais sujeira, menos sujeira, nem ia fazer diferença. Então, o bambu cortado ia para lá, a gente só recebia na fábrica quando ele já estivesse com o tratamento feito. Então, o ambiente se tornou muito mais limpo de trabalhar. Bom, essa parte ficou entendida? Até a lâmina prontinha?
Puta aula, perfeito. Show de bola.
Bom, então, cada lâmina de bambu, quando vinha do processo de tratamento, já estava sequinha, a gente ajustava nas larguras com qual a gente ia precisar usar essa lâmina posteriormente, tanto no, na espessura dela, quanto na largura e no comprimento. Aí já era feito o corte já certinho. Ah, vou fazer o braço da cadeira A. Então, são tantas peças de tanto de comprimento, com tanto de espessura. Ah, eu vou fazer a perna da frente, a perna de trás, lâmina de tanto de comprimento.
O tudo assento, tanto de... Assim. Mesma coisa. Tá.
Tá? Ah, já só... deixava um saldinho amarradinho assim, tudo organizado lá dentro.
Show de bola. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu fiz uma pergunta para você. Aí a gente vai... Eu só vou refazer aquela pergunta que eu fiz lá no começo. No momento que agora você vai começar a entrar no processo de como vocês faziam, que cola que vocês usavam, como vocês trançavam, né? A pergunta que eu te fiz lá no começo foi a seguinte: vocês chegavam a fazer as placas usando também pinos ou era 100% bambu?
Tá, eu já chego aí, porque são duas partes diferentes.
Não, tudo bem, eu só quis relembrar a pergunta, só para posicionar para você continuar.
Uhum. Assim, olhando a parte das cadeiras e das poltronas, tudo que é estrutura era bambu maciço. A lâmina, uhum. Né? Mas era bambu.
Uhum.
No caso das cadeiras e poltronas, o que é concha, ou seja, assento, encosto, peça separada ou peça única, era moldado também numa empresa parceira ali, com lâmina de pinos, mas lâmina de primeira qualidade.
Uhum.
E depois as capas interna e externa eram feitas no bambu. Daí era uma capa também que a gente passou a produzir dentro da uré.
Tá.
Então eu já chego no processo de fazer essa capa, que daí é outra máquina que a gente fez.
Tá.
Aí sim era uma finalidade mais específica. Tá?
Uhum.
Então assim, tudo isso, já, essa cabine, ela funcionava para toda essa finalidade, guardar a lâmina bruta, a lâmina pré, a moldagem, a peça já moldada para ela terminar de curar ali dentro, a peça que já estava em processo de produção, já tinha sido moldada, parcialmente colada, mas ainda não finalizada, acabou o dia, não deu tempo, guarda tudo ali dentro, uhum. Para não deixar nada fora, para não começar a pegar a umidade.
Uhum.
Pelo menos não excesso. Se era verão, não tem problema. Você deixa organizado, põe só um plástico, um papel por cima ali, não vai acontecer nenhuma tragédia.
Mas no inverno, umidade, ele chupa, é outra parada.
Aí era maior e no começo tinha muita goteira também. Goteira mesmo. Até que foram trocadas as telhas. Não, tinha hora que a gente chegava lá, tinha que enxugar a máquina e enxugar bem antes de ligar para não levar choque. Aí é melhor, ok. É mais barato trocar telha do que levar alguém para o hospital.
Uhum.
Então, entendeu? Coisas assim.
Não, mas esse é o segredo.
Você começa do jeito que você pode.
Sim.
O importante é que você começa a fazer, porque daí você vai vendo todas as necessidades. O ideal não existe.
Perfeito, mas assim, isso é o. Eu acho que, cara, isso é a essência do empreendedorismo. Mas vamos lá.
Bom,
pau na máquina.
Então, voltando para as lâminas, está tudo lá dentro. Aí entra a parte do adesivo, que é um outro capítulo. Nós experimentamos vários adesivos, desde aqueles da prova d'água, genericamente falando, as colas brancas, tá?
Tá.
As colas brancas,
base PVA,
a prova,
né?
D'água, a resistente à umidade, que você tinha que preparar a cola, né? Ela mais o catalisador, na proporção, que é a prova d'água. Aqui é resistente à água, preparada da mesma forma. Depois a fábrica mudou de dono, mudou de... o mix de produto deles mudou também, que era um tipo de cola que atendia ao polo, outra que era específica para a gente, que eles tiravam de linha. Enfim, a gente achou uma cola que era o padrão de mercado, naquele momento em que a Ureia estava funcionando,
uhum.
Mas era uma cola de excelente qualidade para as lâminas retas.
Tá, mas era uma cola PVA, uma cola fenólica?
Era uma cola PVA.
PVA.
Só que não é a linha escolar, não é a Cascorete da vida, era uma cola de alta performance deles.
Não, não,
Tá?
tudo bem. Era
Desse...
uma PVA de alta performance, tá?
Isso, tá? Resistente à umidade, não à prova, resistente. E as peças que eram curvas, as que demandariam depois um esforço estrutural maior, essa a gente usava fenólica. Mas era a fenólica para o polo, como trabalha direto com exportação, já no padrão internacional, ou seja, ela tinha na época era o mais baixo nível de emissão de vapores. Então, não tinha cheiro, não tinha nada. Nem quando você terminava de moldar a peça e guardar na cabine, dia seguinte você abria, não tinha aquele cheiro ruim.
Chegaram a
Tá?
testar a ureia formal ou não?
Não, não. Então, foi feito assim. É, não usamos essa cola à prova d'água marrom que usa muito na construção naval. Não usamos resinas, porque deve ser tem custos também muito altos, né? Então, vamos dar isso aqui que está funcionando. Também faz a peça, testa, senta em cima, pula, pisa no arco, uma quebra, outra não quebra. Até esse momento, tudo foi muito de experimentar, testar, experimentar e testar. Nós começamos aí, esse ciclo todo está feito. Então, deixa eu só voltar um pouquinho para o processo de moldagem da peça,
Sim, era isso que eu te pedi agora.
com o uso do carrossel, da prensa plana. Depois eu quero dar uma pincelada naquilo que o Klein falou no episódio dele sobre aqueles editais que a Federal de Santa Catarina venceu ali sobre o bambu. Foi o primeiro edital aberto especificamente com a respeito do bambu, né? Que aí foi um trabalho de parceria muito bacana que a gente fez junto, e aí tem o professor Zuc também, e junto também com o pessoal lá de São Paulo, de São Carlos, tá? O Marco Pereira, essa turma toda de lá, que não sei se está lá por lá ainda. Bom,
O Marco não sei se todo o time dele da mesma época de você tá lá, mas o Marco ainda tá com o projeto de bambu na Unesp. Aliás, Marco, Hans, os caras são incríveis.
Eles conhecem profundamente nessa área deles o bambu. Bom, o que que a gente fazia com o bambu? Você tem a moldagem das peças planas e das peças curvas. Todas as peças, ambas, plana e curva, a gente usava o carrossel para fazer. Então, cada mesa, cada plano de trabalho, como ele é uma grade, né? Então, a gente apoiava ali as peças. Você tem o molde que vai trabalhar frio e o molde que vai trabalhar quente. Tudo ficava preso ali. Então, vamos fazer as peças planas, que dá para se fazer a frio, que aí você pode deixar de um dia para o outro, não vai ter problema nenhum, é um ciclo mais longo, mas não tem problema. Esse molde era todo otimizado para que a gente fizesse o maior número de peças possíveis em cada molde, para abreviar o tempo de ciclo, né? Aí o que que a gente fazia? Como já estava tudo cortado no tamanho, vamos fazer, por exemplo, as travessinhas que vão segurar os dois lados da cadeira, para montar a estrutura e deixar ela em pé. Então, eu pegava todo esse fardo dessas lâminas, que já estava até montado no fardo, a quantidade de peças que a gente vai usar, qual é a capa interna, externa, do meio, enfim, tudo isso era pré-classificado antes já, para ganhar tempo. Então, tinha uma mesa que era só para passar cola, montar esses sardinhos, aí você virava 180 graus, montava, essa mesa era paralela ao carrossel, montava no seu próprio molde, já apertava, tchuf, deixava ele nivelado, que tinha o carrossel tem aquele braço vertical que você abaixa sobre o molde para manter as peças niveladas, né? Tinha uns calços ali, batia, então tudo ficava bem niveladinho. Lotou esse painel, você girava o carrossel para ter um outro plano de trabalho. Se fosse com peça plana, continuava ali. Se era com peça curva, aí você já trocava o adesivo, montava, preparava ele para trabalhar. Eram as peças curvas, já forçadinha, passava a cola com o rolinho mesmo, dos dois lados, juntava o fardo, colocava no molde, sempre assim, você está numa posição passando cola, gira 180 graus nas tuas costas, está o carrossel, você já coloca ali, tudo para ganhar tempo nesse processo. Lotou a capacidade daquele molde e era assim, sempre dois andares que eu falava, né? Você tinha um nível, depois punha outro nível por cima, então cada ciclo você tinha sempre várias peças prontas no mesmo molde. Juntava aquilo, prensava, prrr, fechou tudo isso, daí ligava a energia para aquecer aquele molde, girava, ia para outra mesa de trabalho e assim até o fim do que você precisasse fazer.
Ah, você comentou
Então,
uma, só uma coisa, você comentou a respeito de uma coisa, ligava energia. É, esses moldes provavelmente o que que eram? É, peças de madeira maciça ou compensado juntos no formato, uma chapa de metal por cima, e aí na hora que você ligava o molde, essa chapa de metal funcionava como uma resistência para criar memória, no material que você estava aplicando.
isso, exatamente.
Tá.
Exatamente, é isso daí. Você tem o
Não se
bloco da
usava
madeira.
vapor, não se usava vapor para dobrar nada, era molde com
Não.
chapa induzida, né?
Isso, exatamente. Você tinha lá o bloco de madeira que dava o formato primário, uma lâmina de alumínio milímetro, milímetro e pouco para proteger a madeira. Depois vinha o Duratex, onde você passava a resistência. Então tinha o número de voltas ali pelo comprimento para dar a temperatura que precisasse. Uma capa externa de proteção também de alumínio, que é o que vai ficar encostado
Na
em
peça.
contato com o bambu, né? Isso dos dois lados do molde para aquecer. E assim por diante, para você fechar. Então você tinha, só explicando um pouco melhor. Imagine que você vai fazer um arco de bambu.
Legal.
Você tem a peça debaixo do arco e a peça de cima do arco para fazer esse arco propriamente dito. Só que essa peça que faz a parte de cima, também na sua outra face já é a face debaixo do outro arco que a gente vai moldar. Entendeu? Então você moldava vários arcos e tudo isso ficava ligado na energia, com dois andares. Tinha embaixo e em cima, já no mesmo molde, você tinha dois cadinhos ali para prensar.
Se eu só te perguntar
Como.
uma coisa, você tem foto dessas coisas? Você tem foto desses processos?
Tem, eu tenho muita fotografia porque na época eu fiz algumas palestras a convite lá para a USP, para eles, para um congresso internacional lá que foi feito. Tem bastante fotografia, isso tem tudo guardado.
Depois queria te convidar para a gente escrever um artigo a duas mãos aí para a gente mostrar esse e anexar essa se você topar, tá? Já faço o convite público, a gente escrever um artigo a duas mãos onde a gente vai colocar essa tua entrevista e vai criar um histórico mesmo, um artigo como se fosse criando, mostrando, pontuando cada parte da tua entrevista com algumas fotos que você tenha, justificando, mostrando exemplos. A gente, se você se interessar, vai ser um enorme prazer poder criar um registro disso aí. Primeiro, porque eu sou fã do teu trabalho. Segundo, porque eu sou fã da Auré. E terceiro, porque eu acho que é uma das coisas que está faltando no é uma das coisas que está faltando para as pessoas conhecerem.
Porque é um registro do que realmente aconteceu, o que foi feito e o que foi feito funcionou.
Exatamente.
Ponto. Tá? Então é uma coisa real, não é aquela especulação que eu via vinho falar que diz que é assim que é sabe. Isso aconteceu, ponto. Tá? Então, ok, dá para fazer. Conversamos para frente. Então, assim a gente fazia os moldes, secou todo esse material, vai lá para dentro da estufa. Continuou o sítio até acabar tudo que foi que era necessário fazer. Feito isso, aí ia primeiro passava na tupia para tirar aquele excesso de cola de uma das faces do arco, de um arco, genericamente falando assim, para você
Legal.
tirar aquele excesso de cola e ter uma superfície mais plana e todas as peças iguais a esse arco. Limpava, limpava todo um lado,
Tupia
aí
de mesa
colocava numa.
ou manual?
Colocava numa bandeja, calçava, aí vai ficar bem vertical a peça, né? Bem nos quatro. Aí você passava na calibradora com uma lixa 40 ali, para também ela desgastar o outro lado e tirar a cola, deixar no bambu limpo de novo, mas sempre acima da bitola final, só para limpar. Depois tirava, virava para o outro lado para terminar de limpar, e aí você tinha a peça limpa, bruta, mas limpa.
Isso no caso das peças planas, né?
Curvas da peça curva.
Mas você conseguia entrar com a peça curva na calibradora?
Sim, por isso que eu falei, você fazia uma bandeja que na verdade era um gabarito para você lixar. porque ela tinha
legal.
que ficar a lateral da peça, ou seja, a face do bambu que ficava toda exposta, não a que tinha pola, ela tinha que ficar perfeitamente na vertical com a base da lixa, né? Com o plano da lixa, para você ter peças no esquadro. Então, a gente fazia uma caixa, punha todas essas peças, calçava do lado para ela ficar bem na perpendicular ao plano da lixa e aí apertada para não explodir lá dentro, né? E detonar com a lixa, com a cinta. Passava de um lado, uma, duas vezes, sempre com pouca pressão para limpar e não ter problema. Limpou, volta, vira de ponta a cabeça, ou seja, o que ainda tem cola, você põe o esquadro novo no cabarito, calça e passa ali dentro para limpar. Então aí você tinha já as quatro faces limpas, bruta, mas as quatro limpas, sem cola. Aí era feita uma outra classificação, ver se não tinha uma falha, uma coisa assim, que ainda a gente podia usar a peça se tivesse falha, para uma outra peça que fosse necessária, mas que essa não ficasse tão à vista, entendeu? Que você pudesse dar mais uma lixada e tirar aquela parte eventualmente falha. A gente tinha assim vários pontos de controle de qualidade ao longo desse processo, do início ao fim, a peça dentro da caixa. É aquela coisa de você ter um produto para um mercado que é exigente, ele quer, ele está acostumado com qualidade, você não pode oferecer meia boca para ele. Você
Perfeito.
não vai comprar um carro com a porta arriscada, mas meu, bate a chave que até faz um vroom, ele anda, inclusive, e tal. Você não quer, você quer um carro impecável, você não aceita
Nossa.
outra coisa.
Não, eu te falei, depois eu vou te mandar as fotos, não sei porque eu te mandei ainda, mas as cadeiras que eu vi lá, assim, tinham alguns riscos, mas eram riscos de uso. Tipo, com exceção disso, cara, todas elas super bem estruturadas, um puta de um acabamento. Você vai em algum momento você vai falar a respeito de acabamento, vernizes, tem alguma coisa assim, né? Eu tenho
Já
minha.
vou fazer na sequência agora.
Tá, show de bola.
Então, ok. Fez essa parte da moldagem, fez essa limpeza da peça. As peças planas eram a mesma coisa. Você tira. Aliás, essa você já punha direto nesse gabarito para lixar, que daí a face com face dela já dava um esquadro, calçava do lado, limpava devagar, virava, limpava, era sempre esse processo. Está limpo, está na bitola próxima do final, era lá meio milímetro a mais, porque depois de fazer a furação na peça, cortar no comprimento, fazer a espiga na ponta, assim, aí é que você passava por uma lixa mais fina para dar a bitola final dela, para fazer essa, né, final. E limpar, deixar ela o mais perfeitinho possível para a montagem, processo de montagem final. Então, fez isso tudo, aí vamos o quê? Vamos tratar essas peças. Não deu tempo de acabar, vai lá para dentro da estufa. Então, lá dentro da estufa, assim, tinha épocas que você abria, tinha prateleira só com
Com peças
centenas
semi-acabadas.
de travessinhas, centenas de arco daquilo, para da frente, para de trás, do ar, um abraço. Tudo estava lá desmontado, mas os blocos brutos prontos. Aí vamos fazer tudo isso, porque essa é a etapa de máquina, né? Então vamos cortar nessas travessas da cadeira, vamos cortar no comprimento. Você dá mais uma olhada, classifica, pega o que está bom, corta, destaca de uma face, põe no gabarito, encosta do outro lado para ficar com a mesma medida. Corta, corta tudo no comprimento certo. Depois, isso vai para a moldureira. Para a moldureira, não, perdão. Uma furadeira horizontal que a gente colocou como se fosse uma broca, mas ela na realidade fazia uma espiga. A facilidade de você trabalhar nesse polo é que você tem a possibilidade de desenvolver muita ferramenta específica. Então, foi desenvolvida uma que já fazia a própria espiga. Em vez de passar ela numa respingadeira lá para fazer a espiga, que ela destruía, a gente tentou fazer isso, ela destruía bambu. A gente fez uma outra que tinha uma faquinha que primeiro cortava em volta a lâmina retangular, depois, uma navalha aquilo. Depois ela já tinha a lâmina no comprimento, como se fosse um apontador de lápis, só que bem paralelo, né, não cônico, para cortar e fazer o cilindro do bambu na ponta dela. E já fazia a pontinha onde ia o parafuso. Tava uma pontinha no final bem no eixo.
Show de bola.
Então fez tudo isso, tira, aí vai para a furadeira horizontal para fazer a posição dos furos, que vai prender o assento na estrutura da cadeira, prender o parafuso, a porquinha cilíndrica do parafuso que vai prender a travessa, para onde que fosse. tudo estava furado, aí dá aquele lixamento final até com aquela espondinha que eu chamava lá. Era uma espondinha com uma lixa bem fininha.
Uhum.
200, 240 ali e tal. Até 400. A pontinha para pintar dentro do armário. Aí vamos fazer a lateral da cadeira. A lateral era mais complexa porque cada lateral, imagine assim, você está olhando de bem de lado. Você tem o pé da frente, que é o que vai do chão até o braço, o pé de trás, do chão até a parte de trás do braço. Como eu desenhei, daí você tinha um arco inferior que grudava os pés e servia de apoio para o banco, para o assento, perdão. Uma pecinha de reforço para grudar esses três arcos e grudar a espiga depois ali, da travessa, né?
Era essa pecinha de reforço, inclusive, era essa que era um mosaiquinho?
Exatamente. Que era outro pé no saco de fazer, mas que dava o detalhe.
Não, imagino que, meu, aquilo devia ser chato pra cacete fazer, mas, meu, a peça fica linda, cara.
É porque são muitas etapas. Na verdade, assim, não é um pé no saco, não é chato, não é uma tortura. Ai, meu Deus, não aguento mais fazer. São os detalhes que vão fazer a diferença.
Sim, sim, não. Eu digo pé no saco, na verdade, então, é uma coisa que...
É muito trabalhosa.
É muito trabalhosa, muito meu pedacinho, cola de tirinha, sim, prensa e tal.
Porque depois a gente otimizou bastante esse processo.
Uhum.
Mas imagina, você tem uma superfície de parquet de cada lado. Parquet igual parquet de chão de casa.
Uhum.
Tá? Só que numa escala
sim,
pequena. Você tinha aquelas laminazinhas, que era uma travessa que a gente cortava,
uhum,
aí você tem aquela coisa da precisão. Uhum. É uma máquina velha, mas ela está toda ajustada, arrumada, está funcionando no seu máximo de capacidade.
Uhum.
Então, se é para trabalhar nos quadros, ela tem que cortar 90 graus e 90 graus. Não pode ser 89,5 e nem 90,5, porque você vai grudar uma peça na outra.
Não, e outra, fica uhum feio se não tiver, se ela não tiver totalmente esquadrejada, na hora que você junta as emendas, junta os negócios, fica horrível.
A coisa que eu mais abomino num trabalho com madeira
é folga,
né, aqui você passa uma cola com
não, isso é porco, eu também
é
somos
porco,
dois.
Você falou, não tem outra palavra. Você tem que gruntar tudo.
Uhum.
Tem que ficar certo. Então, era um processo muito trabalhoso, porque você fazia um bloco que era a alma desse bloco de reforço, aí você podia pôr um bambu mais machucado, manchadinho, porque ele vai ficar lá dentro. Ele tem que estar perfeito do ponto de vista de conservação, tratamento e tudo. Uhum. Mas se ele estiver manchado, vai ter uma capa interna e externa e ele não vai aparecer.
Uhum.
Tá? Então, tinha essa classificação para essa finalidade que eu falei lá atrás. Aqui é uma falhazinha, mas a gente vai usar para outra coisa, vai ficar escondido, não tem problema. Bom, então são várias etapas, vários processos para você fazer uma lateral da cadeira.
Uhum.
Então, não era um produto, assim, adiantando um pouquinho a conversa, não era um produto que podia ter falhas.
Sim.
Não é um produto que podia ter imperfeição, ou que podia ter um mal feito, porque ninguém vai reclamar. Não. Eu comprei uma briga, assim, grande na fábrica lá um momento, porque assim, o nosso primeiro grande cliente e assim, outro apaixonado pelo bambu foi o Zeco Beraldin.
Então, desculpa, quem? Não entendi?
O Zeco Beraldin, lá da Empório Beraldin, em São Paulo.
Tá.
São Paulo e Rio.
Uhum.
Tá. Aí o que aconteceu? Só um parênteses, depois eu volto para lá na parte final de mercado design.
Vai na tua.
O meu filho, um período da metade para o fim da vida da Auréia, vamos chamar assim, ele assumiu toda essa parte comercial. Então, ele era responsável pelas vendas.
Uhum.
Né? A gente já estava começando a entrar em feira, tal, isso em 2010. E era aquela coisa na cara dura, né? Você pega, põe duas cadeiras no carro, aluga um carro e pum, vamos para São Paulo, vamos para o Rio, vamos para cá, não sei o que, não sei o que. O primeiro trabalho de garimpo de cliente era meio que assim, na cara dura, né?
Foi,
meu nome é fulano.
Sim.
Aí meu filho foi lá para conversar na Beraldin, o Zeca não estava, ele estava retornando já para Curitiba, meu filho, quando o Zeca voltou, eu falei, pô, velho, você estava com um monte de bambu, que gostaram, não sei o quê. Cara, onde é que você está? Não interessa, volto que eu quero conversar com você, eu te espero.
Uhum.
Meu filho estava quase chegando aqui na terra, já aqui. Ele falou, ai, meu cacete. Tá bom, vamos voltar. Pega um, volta.
É isso aí, velho. É isso aí. Quem quer faz ao vivo. E faz o retorno, mesmo quase chegando em casa.
Não, aí o Zeca se encantou com aquilo. Uhum. Eu quero isso. Eu não vi. Isso é feito aqui, é importado, não é feito aí. Ele contou aquele resuminho da história, eu quero isso aqui.
Uhum.
Então, mas assim, ia em bruto para ele, no caso da concha. Porque daí ele fazia o trabalho de tapeçaria, onde ele só aplicava o couro em cima, e ele trabalha impecavelmente bem com couro, para
tá.
dar a assinatura do produto dele. Tanto que ele mudou. Comercialmente, eu não sou de dar nome assim, de mariquinha, florzinha, primavera.
Uhum.
Eu acho isso muito estranho. Era bambu número 1, número 2, número 3, número 4, número 5.
Tá.
Uma só que teve o nome de Lapa, mas é uma circunstância que depois eu explico. Então, aqui para nós era bambu 1, a candeia era bambu 1, para ele chamava bambuza.
Tá.
Tá?
É,
E era
ele
uma
colocou a
bruta
parte,
de.
ele colocou a parte comercial, né? Ele deu,
Exatamente.
ele criou arquétipos para poder signos.
E foi assim, o primeiro grande cliente que nós tivemos, porque primeiro alimentou a loja dele no São Paulo, que é a matriz, né?
Tá.
Ele começou a fazer esse revestimento com couro, funcionou legal, teve uma aceitação boa, de repente vinha lá pedir 15
Paulão,
peças,
Paulão, Paulão,
20
peraí,
peças.
peraí, peraí, deixa eu te interromper. Vamos voltar para a parte final do acabamento, porque aí é a hora que a gente entrar na questão aí eu quero entrar na
Tá.
questão de
Então,
comunicação, marketing,
beleza. Não,
mercado.
você está certo. Eu sou meio distraído assim, mas eu já ia voltar por mim mesmo daqui uma hora ou duas, por aí.
Não, é que, meu, assim, o assunto é bom, cara. Começa, as pessoas, você começa a contar, cara, a gente começa a entrar, só que vamos tentar voltar, porque, assim,
Para ter uma linha.
para ter uma linha, né, para as pessoas terem,
Na
porque, de
frente.
repente, a pessoa não consegue ouvir a entrevista numa paulada só das 2 horas. Ah, hoje eu vou me dedicar a parar 40 minutos, vou escutar sobre o processo. Depois ele entra no mercado e tal, tudo mais. Vamos
Ah,
lá.
beleza. Então, continuando. Todas essas peças tinham um número muito grande de componentes até chegar no produto final, antes da pintura, do acabamento.
Tá.
Eu tinha que fazer todas as peças que compunham a lateral de uma cadeira, montar esses componentes, dar o acabamento, fazer a furação, dar a montagem, entendeu? É um processo bem, bem caro, por isso não era um produto. E nem pode ser, nem podia ser um produto barato.
Não,
Não é.
de jeito nenhum.
Ele tinha um tremendo de um valor agregado, não teve similar no mercado, não tem similar no mercado, e eu duvido que tão próximo tenha outro similar no mercado, em termos de proposta. Pelo que eu ainda vejo hoje do panorama de bambu, do mercado em si, como aquecido o suficiente para que absorva qualquer demanda para cá, para frente, né? Eu acho que vai um tempo ainda, as coisas aqui são estranhas demais. Tá. A estrutura da cadeira, para continuar conversando, cadeira, poltrona, tudo a mesma coisa, tá?
Sim, só
Da
muda o
mesa também.
formato e as peças.
Isso. Depois que você tem essa estrutura toda, sem a parte do braço, que tinha uma espessura diferente do corpo, dessa lateral, vamos dizer assim, se o braço da cadeira, o teu apoia-braço aqui, né, tinha 50 milímetros final de largura, o corpo dessa estrutura tinha 30 milímetros. Então, a peça inteira montada com furo, com tudo, tudo, tudo pronto, já usinadinha, aí voltava para a calibradora, para passar uma lixa mais grossinha, depois uma bem fininha, para deixá-la quase pronta para o processo final de acabamento, de montagem e depois da pintura. Tá? Aí depois era um processo manual de passar lixinha para tirar cantinho vivo, quebrar aresta,
É,
dar
tipo
mais uma.
trabalho fino, né? Acabamento final mesmo.
Igualzinho. Essa lateral está pronta, daí agora vamos colocar o braço nela, que é a montagem final. Põe a cola com cuidado, vazou, já limpa tudo, tá? secou, dá mais uma lixadinha, espuminha fina. Agora está pronta para o acabamento, que eles chamam de lustração lá. Aí o que que era feito? Selador, lixa, mais um selador, lixa, verniz 1, verniz 2, e era sempre o brilho 10, que era um opaco, era um acetinado.
Tá, mas aí era sempre tipo seladora, fechava poro, dava, né? A seladora funcionava, a seladora tradicional de madeira, né?
Isso.
E
E
aí o
aquilo
verniz.
ajudava na produção deles lá, tá?
Entendi. E aí o
Então,
verniz
assim.
que vinha por cima era algum verniz poliuretano, alguma coisa assim, ou verniz tipo marítimo, verniz tradicional de
Não,
madeira?
não era o barítono. Era o verniz padrão deles, PU, tá?
PU, poliuretano,
É
né?
PO, perdão, poliuretano. Mas
Tá.
sempre o brilho 10.
Tá.
Algumas peças, depois são de mercado, assim, o lote geral, 80%, era a cor natural do bambu. Quando nós lançamos em 2009 essa coleção no mercado, ela entrou toda na cor natural do bambu. Depois nós tivemos uma questão de que o mercado não aceitava essa cor natural, porque quando nós entramos no mercado em 2009, ainda tinha aquela praga do móvel tabaco com branco. Então era literalmente aquela mosca branca no meio de um monte de coisa preta numa vitrine. Ninguém sabia que diabo fazer com aquilo.
Aí você come...
Decorador não sabia, arquiteto não sabia, o lojista muito menos, que é um pedido.
Aí você come... Aí vocês começaram a caramelizar ela, provavelmente.
Aí a gente começou, vamos desenvolver alguns tonalizadores, já junto com o selador lá, para poder. Ficou uma corzinha de frejó. Porque eu queria era assim, queimar um pouco a cor, mas que deixasse parecer o desenho, os veios do bambu.
Tá.
Não me interessava pintar de preto para atender a um gosto do mercado, mas se não sabia se aquilo era plástico ou era o que tinha embaixo. Entendeu? Literalmente isso.
Eu sei. Eu entendo o que você está falando.
Mas isso também é a parte de mercado lá depois, e as feiras e tudo mais. Então, esse era o padrão, montava aí a base embaixo, depois que ela vinha de todo esse acabamento, antes de pôr na caixa para despachar, já tinha um rebaixo no pé embaixo, acabado com verniz, para não deixar o bambu exposto. Aí colocava o quê? Um feltro, tinha 8 milímetros de espessura, um feltro bem compacto, que era uma sapatinha. Então você podia arrastar, não machucava piso de madeira ou de porcelanato, se fosse na casa do cliente, pensando dessa forma. Tá? Eu podia pôr aquele de plásticozinho, de nylon ali, mas ele gruda poeira, gruda pedrinha e vai arranhar com o tempo. Esse não arranhava. Ele é mais fácil de você deslizar, então a gente procurou pensar em todo esse cenário. Parte das peças tinha o estofamento, a concha com o estofamento, daí vim aqui para Curitiba com um estofador daqui, também daquele de primeira qualidade, estofava. Voltava caixa despacho. Mas a maior parte delas era o bambu natural, tá? Aí parte das conchas. E é outra máquina também, só para finalizar esta parte. Como nós vamos fazer essa capa de bambu? A capa o que que é? É um monte de laminazinha calibrada perfeitamente nas quatro faces, com a mesma largura. Lotes com a mesma padrão de cor,
Espessura.
se era claro, se era puro, tudo igual. Esse era sempre, era 1 milímetro final e 1 milímetro.
Não, é que eu vi na, eu, pelo que eu, só um comentário, pelo que eu vi nas cadeiras lá, acho que vocês deviam se preocupar até com a posição dos nós, né?
Sim, então fica alinhadinho. Depois só me deixa fazer uma parte com relação aos tipos de bambu. Então, nós precisamos montar essa capa para que ela fosse rígida o suficiente para ir para a empresa que ia moldar isso, para não estourar lá no meio do caminho na prensagem dele. E ter que aguentar esse transporte sem se debulhar. Aí, essa prensa foi assim: é um molde térmico plano. O que que a gente fez? Uma mesa grande, ela tinha 1,80 m por aí, por 1 m de largura, aquecida,
Uhum.
igual aos moldes. Que a gente também tinha o braço, era uma grade na realidade, para deixar o bambu todo niveladinho durante o processo de cura do adesivo. Como todas as lâminas que saíam da calibradora estavam com a mesma espessura, era 1 mm, não, era um pouco mais, dava 1 mm, 2 mm, 2 mm, para ter a cola. Aí deixava todas as lâminas em pé, passava cola com o rolinho, depois montava em cima dessa mesa para ter a espessura dela, né, onde tinha cola sempre bem encostadinha uma na outra. Baixava essa grade, mas sem travar primeiro. Depois comprimia as lâminas para que elas ficassem bem apertadinhas, não o excesso para não sair toda a cola, mas o suficiente. Depois, assim, dava pressão em cima para não ficar malando a sobreposta na outra. Ligava, deixava secar.
Vocês não usavam pressão lateral? Não tinha nada com pressão lateral? Era só
Não, essa mesa não jogava pressão lateral.
Tá.
Era como um carrossel. Você tinha essa prensagem na lateral para grudar uma lâmina na outra.
Ah, tá, legal,
E
não.
depois essa na vertical para evitar dela cavalar quando você dava pressão no sentido da largura, né?
Show de bola, porque você começou a falar, eu fiquei pensando aqui, eu falei, nossa, cara, mas como é que eles conseguiam fazer sem pressão lateral para deixar a
Não,
coisa
aí
tão.
explode, né? Debulha tudo, vai até o teto.
Sim, é porque, meu,
Aquecia,
o que eu vi ali,
secou.
pelo que eu vi nas cadeiras, a capa externa, cara, eu não vi, e eu fiquei procurando, eu não vi uma falha, um gap, um desalinhamento. Meu,
Não,
perfeito,
é.
perfeito.
Aí depois dá mais uma parte que é o treinamento da mão de obra. Enfim, terminou isso, tirou, secou todo o lote que ia ser necessário, daí passava na calibradora para tirar aquela colinha que sempre baba ali do lado da outra, limpa, deixa fininha, passa bem fininha até 180
Cara, que
devagarinho.
só um comentário, velho. Depois eu quero chegar na questão, a hora que a gente entrar na parte de mercado, não sei se você vai conseguir me dizer isso, na verdade, mas assim, a formação de preço de cada um desses produtos, precisava considerar uma porrada de etapas, né? E assim, por tudo que você está contando, basicamente é um processo artesanal, começo, meio e fim, quase, né? Então, assim, eu
É
imagino que.
artesanal, mas a gente otimizou muito cada etapa de processo. À medida que as coisas foram evoluindo dentro da fábrica, como produção, como linha de produção, apesar de ser um processo artesanal, porque você pegar uma peça de madeira e empurrar na terra, é um processo artesanal, você está usando sua
Sim,
mão para fazer aquilo.
sim.
Mas tudo era otimizado. Vamos cortar essas lâminas, ok? Põe o avanço que fica em cima da terra circular, né? E vai empurrando as lâminas ali e ela vai cortando. Então a gente fez uma série de processos ali dentro, desde a montagem. Imagine assim: um dia de trabalho, 8 horas. Essas 8 horas, você, a cada 25 minutos, 30 minutos, vamos dar uma folguinha ali para você respirar um pouco. 30 minutos, você tem um ciclo de peça moldada no carrossel, em cada uma daquelas mesas. Então, o tempo que você está na bandeja número 1, passando cola, fechando, vai. Quando está na última, se tem 8. Quando você está na número 7, que você completou, aquela número 1 de novo, que é a oitava, já está seca. Seca para você tirar. Então, nesse ciclo contínuo, você fazia um monte de peças por dia.
E qual que era, e qual que, e aí vou pensar em termos de processo produtivo, tá? Qual que era a interferência negativa que você tinha da falta de insumo na entrada desse processo? Porque você está falando de um processo que era todo casadinho, né, cara? Era um relógio funcionando. Se você tivesse
Sim.
falha na alimentação inicial, que era a entrada do insumo nesse processo, cara, você devia desregular toda a operação, né?
Não, zoneava tudo. E aí, pronto, o vizinho ligou o carro barulhento dele para sair.
Não, relaxa.
Dá para escutar legal aí?
Não dá, mas assim faz parte do. O
Tá,
negócio aqui é
beleza.
vida
Então vamos lá.
real. Vambora.
Vamos lá. Eu falei para você lá no comecinho que o bambu tem as épocas de corte, né? Então, o que a gente procurava fazer? Nesse período que é a safra, vamos chamar assim, do bambu,
Tá.
compra tudo que puder.
Show de
Porque
bola.
nós chegamos a ficar 3 meses sem bambu no começo. Sabe aquela de, epa, faltou uma coisa. É o quê? O bambu.
Só.
Entendeu?
Só, faltando o quê? Só o bambu, o resto tá tudo aí.
Não, beleza, meu, tudo lá prontinho. Só falta o ator principal. Mas é aquele momento homo total, né? Que dá aquele branco assim, você não.
Sim,
Tá.
acontece,
Porque
natural.
você imagina assim, eu estava tão focado ali dentro da fábrica para fazer essas coisas, lá no começo de desenvolver, de treinar a mão de obra, porque eu comecei lá com o seu Emílio que eu te falei, né? Lá no comecinho.
Vocês chegaram a ter quantas pessoas trabalhando nessa linha de produção?
Ah, umas 14 pessoas.
Ah, não era tanta gente assim.
Não. Depois, tinha um pouco mais ali, que eram as meninas que faziam esse acabamento, de passar lixinha, de empacotar. Mas
Impreterivelmente, né,
no
cara?
máximo umas 15 pessoas dentro.
E é impressionante como a mulher, ela tem um olho totalmente diferente do homem para isso, né?
Tem, porque assim, tudo, quer dizer, desculpe, todas as pessoas que passaram lá dentro tiveram esse período de treinamento.
Sim.
Porque, apesar de ser um polo produtor de móveis para exportação, ele tinha alguns vícios. Aqui a gente pode passar uma massinha, aqui a gente pode fazer isso porque o mercado aceita. Mas lá dentro, para esse tipo de produto que a Auréa fazia, isso não podia acontecer.
Com
A
certeza.
falha não era aceitável. Cada produto, eu mapeei todo o processo, todo. Então, aonde podia haver um processo de controle de qualidade, isso foi feito. E voltando a falar lá da parte do Zeco, eu comprei uma briga uma vez, dentro da fábrica da Normóveis, na expedição, porque foi um período em que eu tive que voltar aqui para Curitiba, mas a coisa já estava azeitada, já o funcionamento, tudo certinho. E o bambu tem uma particularidade que é muito interessante. Se você tem uma lâmina de bambu com uma mancha que seja muito sutil de presença anterior de fungo, porque ele estava rachado, dentro do água, mas é uma mancha bem bobinha, bem clarinha, quando você passa o verniz em cima, é como você pegar uma caneta preta e riscar em cima de um papel branco.
Sim.
Ele puxa tudo aquilo para cima num contraste muito acentuado, tipo preto branco mesmo. E houve um momento lá em que uma interferência externa da Auréa, não diretamente do Reinaldo, não, vamos usar essas lâminas aí, não dá para desperdiçar tanto, mas tinha orientado, mas
Ah,
deu
você
aquela falha.
uma pergunta rapidinho, só para não perder essa pergunta. Você falou em aproveitar material legal, isso daí. Do material bruto que entrava, qual que era o material final utilizado em termos de proporção? Ah, entra, sei lá, 1 tonelada de colmo aqui e aí dá saída lá em 300 quilos. Você tem essa coisa? Quanto que era a perda de material ao longo do processo?
Cara, eu acho que chegava uns 25% ali.
Ah,
De aproveitamento. Não, de aproveitamento. Porque imagina assim, você tem que tirar a casca externa.
Ah, 20, você só aproveitava 25% do material
É
que
mais ou
entrava?
menos por aí, para a finalidade. Porque você pega a lâmina, você tem a espessura da lâmina do disco
Sim.
da ferro. Você já perde material no corte bruto. Você vai
Caraca,
tirar o seu.
70%,
É,
75%.
alguma coisa assim, grosseiro. Eu não me lembro mais desses números. Eu estou
Tá,
sendo
não,
sincero,
tudo
porque
bem.
quando parou todo aquele processo, aquela coisa da ureia, eu fiquei tão mordido da vida, para não falar um palavrão, que eu simplesmente fiz backup do que estava na minha máquina e não quis mais olhar para aquilo. Não quis olhar. Aquilo me machucou, me machucava e ainda machuca muito.
Com certeza.
Então, eu não tenho. Tudo estava planilhado. Tudo, tá? Para você ter uma ideia, eu aprendi a usar o Excel, pode parecer ridículo, quando eu estava lá, porque ele não fazia parte do meu universo. Então,
Sim.
se estava em 3D todo dia, não ia usar uma planilha, não precisava. Então, eu aprendi a fazer isso tudo lá dentro. Assim como eu aprendi a fazer um trabalho de marcenaria que eu não sabia fazer, eu tinha um conhecimento, até por coisa de avô, que tinha oficina em casa, tal, aquela coisa. Mas eu aprendi muitos protótipos, eu fiz lá dentro da fábrica. Para mostrar, para fazer parte do treinamento dos funcionários, que quando você falar, não, nós vamos trabalhar com bambu, mas eu nunca trabalhei com bambu, não sei fazer isso, como é que foi, sabe aquela coisa lá, meu Deus? Aí o mano encheu o saco e falou, ó, então não chama isso aqui de bambu, chama de prato. Essa madeira tem o nome de prato. Entendeu? É só para cortar a palavra. Né? E daí eu comecei, ó, vamos cortar assim, ó, tá vendo? Quando você passa assim, não calça a cortagem, ele vai estourar como qualquer outra madeira. Então, precisa ter esse cuidado. Vamos cortar, vamos lixar, vamos fazer isso. Então, esse cuidado com o processar cada etapa da fabricação, eu fiquei muito, muito, muito dentro da fábrica, muito em cada etapa, cada fase, junto com cada funcionário para puxar ele no limite dele da qualidade.
Com certeza. E uma outra, e uma, só para. Entre assim, o início do processo, desenvolvimento do produto, desenvolvimento da parte fabril, desenvolvimento da parte de tratamento e depois, produção mesmo, quanto tempo total, mais ou menos, em anos aí?
A vida da Auré, quer dizer, o tempo que eu fiquei lá dentro, meu, foi 2007 a 2011, foram 5 anos ali que eu fiquei dentro da fábrica.
Então,
A minha vida ficou 5 anos lá dentro.
e a parte de preparação, mais ou menos 1 ano e meio.
Que foi desenvolvimento de molde, porque começa a fazer o molde, ninguém sabe fazer molde. Aí o seu Emílio lembrava, daí ele foi conversar com outra pessoa, que era amigo dele, que trabalhou em outra fábrica. Aí ele relembrou de coisas que tinha esquecido, daí a gente começou a fazer molde que não funcionava, funcionar, opa, agora está funcionando, entendeu? Então foi um processo todo de reaprendizado de técnicas, e aí aquilo que eu também falei lá no comecinho, de técnicas tradicionais da marcenaria. Porque o trabalho como o Pinus, como é feito hoje, neste polo, é muito como se fosse um trabalho de chapa. Você tem aquela pecinha retangular pronta, você vai cortar no comprimento, fazer furo, tudo máquina, tudo meio que otimizado ali, entendeu? Furo você faz com boca de lobo, põe parafuso e tchau. Não tem aquela coisa, não, aqui não pode ter uma boca de lobo, porque isso aqui vai ficar feio, tá? Nós vamos fazer um encaixe aqui, vamos pôr uma espiga, vamos prender por baixo com um parafuso que não vai aparecer,
É um
entendeu?
mix. Na verdade, você tinha um produto de altíssimo valor agregado e eles estavam acostumados, e até hoje, né, o grande volume, né, do mercado da construção de imobiliário, ele está justamente no meio, né? Ele não é nem aquela peça mais vagabunda, mas ele também não tem toda essa agregação de valor, né? É o meio do caminho.
Então, esse processo de crescimento interno foi muito intenso, desde de aprendizado de usar a matéria-prima, usar tudo que envolve o processamento de cola, de adesivo, de acabamento, de corte, de desenvolver ferramentas para fazer uma coisa mais específica, principalmente de furação, a espiga lá que te falei. De fazer aquela mesa para fazer as lâminas da capa, né, das conchas que eram prensadas. Tudo isso foi desenvolvido antes. Então, quando nós entramos, e aí voltamos, dá para começar a parte de mercado?
Dá, então,
Você já também já.
aí eu vou, agora eu vou fazer a ponte. Então, beleza. Então, nós já vimos, assim, como que era a alimentação, qual foi a estruturação das técnicas, métodos de processamento, o tratamento, como dava o acabamento, tal, não sei o que. Agora nós vamos entrar na parte que é a parte que, ao mesmo tempo, é boa, é doída, porque começou toda uma história, né? E essa história, em algum momento, morreu. Então, vamos tentar entender todo esse processo. Até aqui, eu acho que a gente já respondeu muitas das perguntas do Guilherme Corte, a gente já respondeu da Patrícia, a gente já respondeu do Silberto, da Bambu Made, que é um cara que está fazendo umas bicicletas com lâmina de bambu incrível. A gente já respondeu o Marco Túlio. Agora tem algumas perguntas do Danilo Cândia, da Bambu Carbono Zero, e também do João Paulo Gasparini, da Tal Bambu. Que não, eu vou fazer as duas perguntas para você, tá? Mas eu não quero que você me responda de bate-pronto, porque eu sei que ao contar a história a gente vai acabar entrando nela, tá? E tem uma outra pergunta do Guilherme também que é muito interessante, que a gente desloca da parte operacional e tal, não sei o quê, e entra agora nesse bloco. Pergunta do Guilherme, o quanto um prêmio internacional influencia na venda de um produto e o quanto de visibilidade ele te dá, tá? Pergunta do Gasparini, eu não sei se a expressão go to market é uma coisa conhecida para você. Não, tá. O go-to-market é o seguinte: quais foram as estratégias, as identificações de público, o planejamento que foi feito, as estruturas usadas para você lançar o produto no mercado, tá? E aí uma terceira pergunta do Danilo Cândia, que é: putz, cara, se era tão bom, por que não se sustentou? Não me responda essas perguntas posicionadas dessa forma. Eu só estou colocando elas aqui para a gente fazer a transição. Do assunto, né, produção para mercado.
Bom, a sequência de roteiro.
Tá? Exatamente, para a gente entrar na condição, no assunto mercado. Então, pau na máquina, Paulão, manda lá.